pessoas, estamos aqui com o Carece de Fontes mais uma vez no 18º episódio e eu vou te dizer que eu realmente não estou preparado para a edição de hoje. Caras, assim ó, eu pensei bastante durante o dia inteiro e cheguei à conclusão de que eu não entendo nada do que a gente vai falar, cara, e eu achava que eu entendia bastante.
Eu também não entendo. Eu fiz meu dever de casa, eu pesquisei, eu usei o tema do podcast passado de viagem no tempo, né? Eu tive que fazer uma viagem no tempo, realmente, pra entrar de cabeça nesse tema e relembrar mesmo algumas coisas. E, cara, eu tô chocado. Esse podcast, eu vou passar o podcast inteiro dando risada, vamos lá.
Cara, é maravilhoso. Não, vocês não estão entendendo, a gente tá no episódio 18. Eu acho que mais uns 10, a gente chega no número de temporadas que Power Rangers já teve. Então, assim, é super apropriado.
Então a gente já fez 18? Isso quer dizer alguma coisa?
Não.
Tá. Mas enfim, pro nosso ouvinte que tá chegando agora, eu sou o Alex, quem falou agora por último foi o Ander e quem falou antes foi o Alberto. Alberto, fala alguma coisa só para o pessoal poder identificar a tua voz, depois o Ander também.
É, porque não, quem falou agora, antes, até eu me perdi nessa. Eu não sei se eu sou o Ander mais ou o Alberto, mas eu sou o Alberto. Muito prazer a todos.
Eu sou o Ander. A gente tá acostumado a atropelar tudo, né, cara? A gravação tem que ser assim mesmo. A gente tem que sair falando, mas vamos lá, se apresentando. Eu sou o Ander, também conhecido como Ander Slash. E nos sigam aí pela próxima hora ou mais, talvez, nessa jornada através do tempo também.
Não. Essa semana eu tô com pouco tempo, cara. Depois da semana passada e aquele monte... Aliás, uma coisa que eu vou falar pra vocês. Vocês não fiquem citando... viu, Alberto? Não é pra citar todos os 5 mil programas que recortaram e montaram pra fazer os Power Rangers, porque eu não vou ficar catando referência de todo mundo.
Véio. São só uns 40, 45 mais ou menos.
Que isso, velho? Não tô entendendo. São 42, pra ser mais exato.
42? Mas, enfim. Do que a gente tá falando, afinal? O ouvinte tá nas escuras.
Cara, a gente ainda tá falando de coisa com coisa ainda. Vamos pros e-mails e depois a gente volta aqui, porque os e-mails são do episódio passado ainda.
Boa.
Eu vou começar aqui lendo um e-mail do Lucas CS, que ele escreveu meio que na correria aqui, dizendo que não tinha terminado de ouvir o podcast ainda, mas já ia escrever por cima alguns comentários. E ele diz aqui, eu vou só pontuar rapidamente. As obras da From Software costumam ser um artifício de narrativa onde seu personagem pode acessar eventos do passado através de memórias de outros personagens. Nunca fica claro como isso acontece, mas parece uma mescla daquele loop, como em Harry Potter, e a ideia de que existem dimensões paralelas que convergem em certo ponto. Ele tá falando sobre o nosso episódio de Viagem no Tempo, tá?
Não. Ele tá falando que Dark Souls tem viagem no tempo. Foda-se. Eu já não queria jogar essa merda. Caralho. Já não é difícil o suficiente de julgar. Tem que ser difícil de entender também.
Outro ponto dele aqui. O meu arco favorito da franquia Dragon Ball é, curiosamente, na fase que menos gosto. Dragon Ball Super. E é uma expansão do conceito de viagens temporais entre universos paralelos, introduzido em Dragon Ball Z. É a única coisa que gostei no novo anime, mas o arco acabou prematuramente porque os fãs reclamaram que estava complicado demais.
Não, mas tipo assim, Dragon Ball é bom, Dragon Ball Super ruim, eu prefiro não falar.
Cara, e assim ó, eu parei no Dragon Ball, só Dragon Ball, então não sei comentar mais que isso.
Você nem sabe o que é Saiyajin, cara.
É aquela vestimenta feminina.
Ah, pronto, de pode tecido... parar.
Exatamente, ele levanta ele, corta!
Pô, a gente tem nível de piada melhor nesse programa, né?
Com a minha presença aqui, não, vocês não me conhecem.
Então, vamos lá, gurizada, que ainda tem muita coisa. Mais um ponto do e-mail do Lucas CS aqui, ele fala que o autor do Dragon Ball também havia trabalhado na arte dos clássicos RPGs Chrono Trigger, Chrono Cross, e esses jogos têm inconsistências, mas são excelentes. Eu digo mais, o Akira Toriyama, que é o cara, esse desenhista, autor do Dragon Ball, desenhista e tal, ele também é desenhista da franquia de jogos Dragon Quest, concorrente, entre aspas, de Final Fantasy em RPGs, né?
Uhum. RPG japonês, galera, não tem muito como errar. Quando você imagina o que que é isso mesmo.
Um dia a gente fala disso. Então, e aqui ele falando, continuando, a parte final do outro RPG clássico, Earthbound / Modern, né? Earthbound no Ocidente, Modern no Oriente, tem uma premissa muito parecida com o último filme dos Vingadores, mas é um tanto quanto trágico e maduro para um jogo envolvendo crianças, que inclusive inspirou Undertale. Olha aí, Renet, tu que gosta bastante do Undertale, eu não joguei ainda, tô pra jogar.
Pois é, eu ainda tô, como eu não conheço muito de Modern, eu ainda tô pra explorar a ligação que esses dois jogos têm. Eu já vi um episódio do Angry Video Game Nuts, que é bastante sobre Earthbound, E, cara, uma viagem muito louca, o rolê. Então, assim, pode ter esperado mesmo, porque é muito louco.
E o último ponto desse e-mail aqui do Lucas, ele fala que esse assunto de amadurecimento, coming of age, é interessantíssimo. É o tema de um livro que também tem um título que só faz sentido em uma parte avançada da história. O Apanhador no Campo de Centeio. Que me prendeu do início ao fim e nem entendo por quê. Recomendadíssimo. Também é o tema das ótimas animações A Viagem de Chihiro e Cavalo de Fogo.
É, Apanhador no Campo de Centeio é livro de psicopata, viu, cara?
É, não, pois é, não tem aquela teoria da conspiração? Que a gente não citou essa.
Na teoria da conspiração, não. O Mark Chapman, que matou o John Lennon, ele é o Apanhador no Campo de Centeio e vários outros assassinos e tal. Tem uma relação, né? Tem uma parada, assim, que tu dá pra explorar.
Então, claramente, Lucas CS fudeu. A gente quer um pouco de distância. Estamos com um pouco de medo de você. É assim que funciona, caralho.
palma. Não criemos cânico, cara. Isso aí é um argumento meio complicado de se fazer, velho. Porque tá um passo... É um argumento que tá um passo de culpar videogame por ações violentas de adolescência.
Não, só tô falando que existe uma ligação. Mas dá pra gente explorar isso também em um outro podcast, porque aí tem pano pra manga nesse assunto.
Mas assim, ó, deixa eu explicar por que eu li correndo o e-mail do Lucas CS. Porque o Lucas, ele inovou. Pela primeira vez na história deste programa, nós estamos recebendo um DLC de e-mail. Porque ele mandou outro e-mail pra complementar o primeiro.
É maravilhoso, gente, inovador pra caralho. Cara,
parabéns, Lucas. Parabéns pela iniciativa introduzindo o DLC no mundo dos e-mails. E aí continua aqui, então, falando que... Talvez esse seja o primeiro e-mail, não tenho certeza. Culpem o Lucas no futuro. Ouvi o resto do podcast, a parte sem spoilers de Dark, e precisei comentar. Vosso entendimento das implicações da física moderna é excelente, e no meu próprio conhecimento limitado adorei ouvi-los. Mas tem um conceito que não exploraram. Os possíveis movimentos taquiônicos das partículas ao redor de buracos negros que causam a radiação Hawking, que causam a evaporação de objetos que achávamos que fossem eternos e que, se um dia confirmados, talvez também confirmassem a existência de buracos de minhoca.
Ó, eu sei do que ele está falando, mas eu não sei a relação com viagem no tempo ou buracos de minhoca. Acho que se eu for explicar um programa inteiro, mas eu sei do que ele está falando. Procura aí, galera, radiação Hawking, a parada que envolve mecânica quântica e buracos negros. Da hora.
Alguns modelos consideram isso uma inconsistência, mas outros as apontam como a falta de nossa atual capacidade de unir matematicamente a relatividade com a mecânica quântica.
Ó.
É verdade, tá aí. Tá aí a fonte radioativa. Aliás, como é que em Star Wars eles viajam pelo hiperespaço e acima da velocidade da luz sem acabar em viagem temporal? Eu te respondo essa, porque Star Wars não é ficção científica, Star Wars é fantasia, com uma roupagem de ficção científica.
E tecnicamente, quando você tá. A ideia do hiperespaço é que você viaja por uma distância mais curta, que você tá viajando na quarta dimensão e tal, enfim. Vai ser outro programa pra explicar isso também. Mas eu tenho argumentos.
Vai ser um programa pra explicar o que diabos é Parsec, né?
10 minutos a gente prometeu mais, pelo menos mais 3 programas aí, que provavelmente a gente não vai fazer nenhum, né?
Pois é.
Faz parte da nossa história.
Exatamente. Eu daqui a pouco vou na Wikipedia, que eu quero entender agora qual é a relação de radiação Hawking com buraco de minhoca. Agora eu tô indignado que eu não conheço essa parte.
Então, ele continua aqui. Existem outros tipos de viagem no tempo em Star Wars, mas não vou dar spoilers dos ótimos livros canônicos e séries. Vi vosso streaming de Divinity. Estou no início do jogo, então não entendi nada, mas vi um demônio flamejante se transformando em galinha. Então assumo que o jogo é perfeito. Sim, o jogo é perfeito.
A nossa playthrough principal
é muito bom.
Nossa, cara, a gente jogando o jogo de RPG, o Divinity, nosso playthrough é baseado em duas coisas. Sério, a tática principal do nosso time, transformar inimigos em galinha e teleportar inimigos para lugares esquisitos. A nossa tática é o exploit. E funciona bem pra caralho.
Nosso jeito de jogar RPG é praticamente uma comédia do Monty Python, velho.
Cara, é muito bom. A gente tá falando, pô, aquele inimigo é muito forte, vira o trato. Mas pera, deixa eu ver se eu consigo. Pá, teleporta ele pro cantinho onde ele tá preso.
Pronto.
Ah, muito bom.
Ou na lava.
Exatamente. Teleporta pra lava. A gente venceu um dos combates mais difíceis do jogo. A gente venceu sem fazer nada. Teleportou todo mundo pra lava, um por um. Ganhamos. Fim.
Ele fala aqui um pouquinho de Dark Souls também e agradece pela recomendação de Neverwinter, que pareceu bem legal. E finaliza com uma pergunta. O que vocês acham de roguelikes tipo Diablo e Binding of Isaac? Eu me viciei nesse gênero e não consigo parar de jogar desde que comecei a usar computador, há 13 ou 14 anos. Eu, Alex, da minha parte, também sou viciado. Binding of Isaac eu demorei um pouquinho pra engrenar e quando eu engrenei eu fiquei dias e dias sem conseguir jogar mais nada, jogando só ele, terminando uma vez, reiniciando com um novo personagem, reiniciando uma terceira vez com o mesmo personagem pra fazer coisa diferente. Enfim, jogos excelentes. Eu também sou viciado neles.
Já eu, Ander, eu não tenho nada contra nem a favor. Muito pelo contrário. Joguei poucos, né? Mas os que eu joguei eu achei divertidinho. Mas vamos que vamos, né? Naquele ritmo Ander. Joga um pouquinho, para. Joga um pouquinho, para.
Pela metade.
Mas é legal. É, na maioria das vezes pela metade.
É, olha só. Eu, cara... Assim, jogos tipo Diablo, que é mais dungeon crawler, porque roguelike é assim, é um dungeon crawler, quando você morre, você volta pro começo, tem que tentar de novo. Eu nunca joguei muitos dungeon crawlers, embora eu tenha vontade. Binding of Isaac é um que eu comecei, só que o clima do jogo me deixou meio pra baixo, eu falei, não, obrigado, depois eu volto. Eu já joguei, como é que chama aquele jogo? É roguelike baseado naquele jogo, Rogue Story, não é um trem assim? Esqueci o nome. O jogo que deu origem ao gênero, eu já joguei esse jogo e eu achei ele legal, que você vai explorando um castelo, aí você morre e começa de novo. Enfim, acho legal. Tenho vontade de jogar Dead Cells, que é um roguelike também. Agora, jogo mais tipo Dungeon Crawler, que é tipo Diablo, que ele vai gerando dinamicamente as áreas pra você explorar. Não só eu gosto muito de Diablo e afins, como eu tô... O jogo que eu estou jogando atualmente, freneticamente, é Darkest Dungeon, que é um jogo bem essa pegada também. Então, aprecio, gosto. Dá pra fazer um programa disso, já que a gente tá prometendo três programas aqui, vamos prometer o quarto, sobre Dungeon Crawlers.
É, e assim finalizou o e-mail do Lucas. Desculpa ler correndo aí, mas é porque a gente tem bastante coisa pra falar ainda antes de iniciar esse programa. Próximo e-mail, por favor.
Temos mais um e-mail aqui da Lavínia Ferreira, que também falou sobre o último podcast nosso, de Viagem no Tempo. Ela começa dizendo o seguinte... Oi, pessoal. Gostei muito do podcast sobre viagem no tempo. Ainda mais as indicações de leitura do Alberto, que me interessaram bastante. Olha aí, hein? Sobre Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban. O Harry não sabia que o patrono dele era um servo, até o momento onde ele conjura após usar o Vira-Tempo. Antes disso, ele tinha feito alguns patronos disformes quando estava treinando com o Lupin. E no momento onde ele está quase morrendo com o Sirius, ele não vê claramente o patrono. Foi conjurado por si mesmo no futuro. Ele até acha que é um unicórnio. Quando ele conjura o patrono no fim, é quando ele percebe que seu pai se transformava num servo. E ele entende de onde o apelido Pontas vem. Eu não entendi de onde o apelido Pontas vem, mas tudo bem. De qualquer forma, saber que ele mesmo havia conjurado o patrono é que dá forças para ele fazer no futuro. E isso é bem legal. É, foi isso aí que eu citei, né? Foi quando ele se dá conta que foi ele mesmo, ele fala, pô, eu posso fazer. E daí ele foi lá e fez, né?
O apelido Pontas vem da galeada do servo, não?
É o que eu acredito.
Eu nem lembrava desse apelido.
Em inglês é Prongs. É que é rabicho, é que, como é que é? Nossa, não, eu tenho que lembrar, eu tenho essa obrigação. É rabicho, não sei o que, almofadinhas e pontas. Eu já esqueci o nome do Lupin. Mas o almofadinhas é o Sirius, por causa das almofadinhas da pata do cachorro. Pontas é da galhada, imagino eu que é da galhada do servo. Rabicho é por causa do rabo do rato. E o Lupin, eu esqueci qual é o apelido dele.
Cara, eu não lembrava mesmo nada disso.
Aluado, é porque ele vê a lua e vira o lobisomem. Aluado, rabicho, almofadinhas e ponta.
Legal. Bom, seguindo em frente... Também a viagem no tempo em God of War 2, quando o Kratos, e aqui eu vou falar Kratos porque ele é grego, ele não é americano, precisa matar as irmãs do destino. Nada nessa série se resolve com conversa. Para voltar no tempo, impedir que Zeus mate ele, e é uma parte bem interessante. Além disso, existem manipulações do tempo em Mortal Kombat, a partir do 9, quando o Raiden do passado recebe mensagens do Raiden do futuro para alterar os eventos que levaria no Armageddon. E depois é revelado em Mortal Kombat 11 que o tempo é manipulado pela vilã do jogo e as linhas do tempo acabam se colidindo. É, mas nesse caso do Mortal Kombat, aí deixa eu fazer um comentário aí. Foi um artifício que eles usaram assim pra dar um reboot na série, né, cara? Foi uma desculpa esfarrapada que eles colocaram ali e tentaram encaixar na história. Mas foi como um artifício meio cheap, assim, meio barato que eles usaram, assim.
Não é tipo
nada
Flash.
Não foi nada pensado antes, não.
É tipo Flash, você tá no universo DC.
Não. Cara, se tem um personagem que pode usar a viagem no tempo com propriedade é o Flash. O resto eu concordo que é artifício barato. Agora o Flash, às vezes ele é mal utilizado e acaba virando um artifício barato. Mas, de modo geral, o personagem que... canonicamente tem motivos pra viajar no tempo é o Flash.
Críticas infundadas da minha parte. A parte é... continua, Yander.
O DLC do Mortal Kombat 11 também envolve viagem no tempo, mas eu não joguei ainda. Nesse jogo existe um personagem bem interessante, o Geras, que provém um dos momentos mais sangrentos do jogo. E é imortal, dado que toda vez que ele é morto, ele retorna no tempo com o conhecimento de como sua morte ocorreu, se tornando mais forte. Cara, esse Geras é forte mesmo, ele foi nerfado um monte de vezes no online, porque ele tava embaçado, cara, jogar contra ele. E agora, falando sobre o podcast sobre Apocalipse, eu tenho uma recomendação de uma série chamada Into the Badlands, que se passa num futuro pós-apocalíptico e distópico, com muitas lutas, que possuem ótimas coreografias e um enredo bastante complexo. A primeira temporada é bem curtinha, vale a pena ver. Novamente, queria parabenizá-los pelo excelente episódio e agradeço a atenção, Lavínia. Lavínia, nós que agradecemos o seu excelente e-mail. Oh, cara, é e-mail assim que eu fico feliz de ler e que me dá ânimos pra continuar gravando.
E essa semana foi bastante movimentada de e-mails, cara. A gente tem até e-mail até pro Renan ler agora.
Exatamente, até pra ler. Antes, só queria fazer dois parênteses muito rápidos, que a gente tá sem tempo aqui pra ler o e-mail. Eu acabei de pegar Google Imagens Into the Badlands, eu vi um anão e um japonês na mesma cena. E ela falou coreografias legais, me comprou, quero assistir a série. Embora acabei de ver a notícia que ela foi cancelada, não sei se eu quero mais. Enfim. Outra coisa, Under Kratos fala Kratos porque ele é grego, não é americano. Isso explodiu minha cabeça num nível que você não tá ligado. Você mudou minha visão de mundo agora. Agora eu só vou falar Kratos. Você não tá ligado mesmo. Mas, enfim, o nosso terceiro e último e-mail de hoje é do Felipe Andrade Lima, meu aluno. Ele diz o seguinte: fala, rapaziada, gente, conheci vocês no último episódio, acabei de assistir, grande Alberto fez as honras da apresentação, hahaha. Cada episódio é assim mesmo, uma mistura de Blue Screen com Erro 500 e Mad Blows, kkk, muito bom, curti demais, espero conseguir colocar logo os episódios em dia e acompanhar vocês. Ah, e no final do podcast vocês perguntaram onde seria melhor ouvir vocês. Bem, eu acho que o YouTube tá morto, o Facebook é ótimo, mas vocês teriam que se policiar muito com as músicas para não tomar strike. A Twitch é mais liberal, eu optaria por lá para não perder nem um pouquinho da originalidade do podcast. Tamo junto, abraço, Felipe Alima. Muito obrigado, Felipe, pela sugestão do Twitch. E, assim, da minha parte, eu acho que nem todos os nossos episódios são uma bagunça inacreditável, mas Viagem no Tempo é especialmente ruim. Então, eu não sei se estão todos assim, não. São todos meio assim.
Vamos superar nesse episódio?
Olha, é bem provável. É bem provável. Mas, Viagem no Tempo é bem propícia pra dar essas blue screen e mensagem da morte do computador e do cérebro das pessoas. Pelo menos o meu cérebro morreu umas 3 vezes e teve que ser ressuscitado durante a gravação daquele programa.
É realmente complexo. Você começa a falar de paradoxo, é foda.
Mas, muito bem, terminamos aqui rapidamente os e-mails. Ficamos apenas com o dobro do tempo normal que a gente lê, mas ótimo, valeu. Continuem mandando e-mails, mandem e-mails para contato@carestefontes.com.br para falar sobre o que vocês quiserem. Pode ser sobre nossos episódios, não necessariamente, a gente agradece se for sobre os episódios, pelo menos a gente tem alguma coisa para trocar ideia. Mas escreva pra gente, apontem os erros que vocês enxergarem, que tem muitos, apontem as coisas que a gente esqueceu, que também tem muitas, e vamos que vamos. Vamos então pro assunto de hoje, que foi uma sugestão do Renet, e eu achei que eu dominava o assunto, fui ler um pouco sobre isso e descobri que eu não sei absolutamente nada, e vou ficar totalmente perdido no programa de hoje.
Cara, falando em paradoxo, o assunto de hoje é uma coisa que é ruim, mas é boa, e quanto pior, melhor. Já que a gente tá falando de paradoxo, vamos falar de Super Sentais. E, cara, Super Sentai é que nem o Cthulhu. Quando você olha pro abismo, você nunca mais consegue ver o mundo da mesma forma. Se você começa a buscar no Japão as raízes do gênero, você nunca mais vai conseguir olhar o mundo da mesma forma. Porque você vai ver um abismo infinito de conteúdo. Que, cara, tem desde anjos a piratas espaciais. Eu me atenho aos Power Rangers. Confesso, a versão ocidentalizada, eu não me arrisco a saber das origens japonesas da parada, porque é coisa para caralho.
Deixa eu começar aqui, então, já puxando uma linha, já tentando desfazer uma confusão que eu tenho. Super Sentai é um gênero? É uma franquia infinita com minisséries? O que é o Super Sentai, cara?
Pois é, eu ficaria muito decepcionado se você não pedisse pra gente trazer a definição do Super Sentai aqui pra você.
Não, não. Em minha defesa, eu digo que eu não, dessa vez eu não vou perguntar a definição, porque eu tenho a definição. Super Sentai é uma série de super-heróis japoneses onde se usa o macacão colorido, mas tem que usar macacão. Isso daí é a definição do Super Sentai. A minha pergunta é se é realmente um gênero ou se é uma franquia contínua.
Caraca, foi aí que desmoronou toda a minha ideia de que eu entendi alguma coisa do assunto, porque eu achava que era um gênero, mas não é.
Caraca,
é uma franquia. Tipo, isso explodiu minha cabeça pesquisando, cara, porque eu jurava que o Super Sentai era o gênero em si. Mas caraca, não, é uma franquia.
Cara, minha cabeça derreteu agora, eu não sabia disso não, tô descobrindo agora. Que porra é essa? É uma franquia? Franquia? De Changeman a Power Rangers, é tudo uma franquia?
Não, 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 não. De Changeman a Power Rangers, não. Vamos voltar atrás em 75, nos Go Rangers, né? Porque os Changeman só vieram 10 anos depois.
Tu achou, Renet, que Power Ranger no nome ali fosse coisa dos anos 2000? Go Rangers Rangers, lá em 1975 já tinha Ranger no nome.
Cara. Já escrito com grafia errada ainda, com E, Ranger.
Cara, eu tentei até aqui tentar dar uma salvada, mas eu não consegui muito bem, que eu tentei fazer uma relação com Tokusatsu. Tokusatsu, segundo a Wikipédia, é um termo em japonês para filmes ou séries live action que fazem uso forte de efeitos especiais. Eu queria virar e falar assim, que já que Super Sentai é uma série, o gênero é Tokusatsu. Só que aparentemente Godzilla também é Tokusatsu, então foda-se essa merda, não tem definição. Super Sentai é Power Rangers é Super Sentai, é definição circular, caguei.
A maior definição é essa que eu falei, cara. Tem que usar macacão colorido. Se tem macacão colorido, é Super Sentai, acabou.
Caraca, então minha mãe, quando ela vai na casa da minha avó com macacão colorido, ela é uma Super Sentai? Não é assim também, cara.
O Mario e o Luigi são Super Sentai também?
Exatamente, cara. Não tô...
Ah, tem que usar macacão colorido e capacete bizarro. Pronto.
Não, e tem que ser ruim também, gente. Tem que ser ruim. Vocês não estão entendendo.
A ruindade é a parte boa, cara. A gente vai falar dessa parte ruim.
Quantas vezes eu vi o mesmo prédio sendo destruído pelo Megazord no Power Rangers? É sempre a animação dele caindo em cima de um prédio pra quando ele tomar uma porrada? É sempre o mesmo prédio. Coitado da construtora. Ela não consegue manter o trem de pé.
Já, já a gente fala das limitações, porque acho que... Vamos falar dessa parte mais contraída no final, eu acho. Porque a gente tem, nossa, um monte de coisa pra falar sobre a história, né, do Super Sentai.
Só pra botar uma relação entre Tokusatsu e Super Sentai, eu acho que Tokusatsu é o guarda-chuva maior, que vai abrigar tanto as séries japonesas de 5 heróis com robô gigante, quanto a série de um herói só que se transforma, quanto a série de duplas e de trios que também tem misturado por aí. Então o Tokusatsu é o guarda-chuva maior que abriga todas essas séries japonesas que são feitas com atores de verdade, que não são desenho.
Outra coisa, o Super Sentai ele não se restringe apenas a 5 heróis coloridos. Tem algumas séries, por exemplo, a série Jack de 77, ele eram 4 Rangers, cada um deles correspondia a um naipe das cartas de baralho.
Ah, tu chamou um ponto importante agora que eu acho que também faz parte da definição do Super Sentai. É a temática dos uniformes. No caso aí que tu citou agora, cada personagem tinha a temática no uniforme de um baralho, né? De um naipe do baralho. Mas a gente tinha nos Changemans, tinham animais mitológicos, tinha a Change Mermaid, o Change Pegasus, Change Dragon, Change Griffon e o Change qualquer coisa que eu não lembro.
Fênix.
Fênix, isso. E nos Power Rangers tem temática de dinossauros, tem temática de carros, dependendo da...
Na verdade, os Power Rangers, eles não são, né, uma série Super Sentai. O Power Ranger é uma série americana que pegou filmagens dos Super Sentai japoneses, dos vários. Porque assim, o Super Sentai no Japão começou em 75 e foi lançando um por ano, até hoje vai lançando um por ano. É a série mais longeva da história do Japão, né? Desde 75 eles vão lançando. E cada ano eles lançam com uma temática diferente. O que que os Estados Unidos fez? Comprou essas séries, vai comprando com as diferentes temáticas, vai adaptando com atores americanos, pega emprestado, né, as filmagens, coloca as cenas de luta com os heróis ali no meio, mas eles mudam totalmente a trama, só aproveitam mesmo as cenas de luta. E aí eles fazem o Frankenstein, cara. Não é que eles fazem uma série.
E assim, só pra dar nome aos bois, quando o Wander diz Estados Unidos, ele quer dizer Saban, que é um empresário. E sabe quando você assistia Power Rangers, aparecia lá Saban? Então, tem um cara que o sobrenome dele é Saban, ele é egípcio, e ele fez isso. Isso, cara, isso era muito comum nos anos 90, não era? Era tipo assim, essa coisa é super legal, só que a galera não vai entender nada porque é japonês demais. Então vamos deixar ocidentalizado. Vamos falar que são 5 adolescentes aqui, contratar 5 pessoas de 25 anos com o músculo até nos pescoços pra falar que são adolescentes de 16 anos, e vamos trabalhar em cima disso. Então, por exemplo, pra galera ficar surpresa, no primeiro Power Rangers Mighty Morphin, pra quem aí tem na memória, lembra quando tinha o Tommy, que era o Ranger Branco, era o sexto Ranger? Então, os 5 Rangers principais eram de uma série de Super Sentai, eram de uma temporada. O sexto Ranger, que é o Ranger Branco, que tem um uniforme diferente, era de outra série. E nessa outra série, todo mundo tinha esse uniforme. Eles canibalizaram, juntaram, regravam algumas cenas, usam as de luta. Então é bem isso que o Ander falou. Eles refilmam, recortam, colam. Então assim, existe Super Sentai a série e existe Power Rangers, que é um Frankenstein da Super Sentai. O que não quer dizer que é ruim. Quer dizer, é ruim, mas é bom. Vocês me entenderam.
Eu só queria voltar um pouco na questão da temática. A gente tem temáticas bem inusitadas no Super Sentai. Eu citei o Jack, que usou temas de carta de baralho, né? A gente também teve o Battle Fever J, que cada um dos heróis era, representava um país.
Polêmico isso aí. Tá.
Então, o Car Ranger, tipo, os personagens eram. Eles simbolizavam, cada um tinha a constelação de seus carros. Constelação de carro.
Como assim? Pois é.
Essa constelação de Ferrari. Essa aqui é a constelação de McLaren.
A de Taurus eu até entendo.
Nós temos. Não, cara, eu falei que eu não vou conseguir parar de rir nesse episódio. Nós temos a Kiba Ranger de 2012. Que a temática eram otakus.
Como assim? É um Meta Super Sentai?
É o que é? Meta Rangers. O Meta Rangers, né?
É um Super Sentai sobre os caras que gostam de Super Sentai, eu não entendi.
Não, assim, cara, o cara tinha um capacete assim, tinha um topetinho, uma franjinha meio emo, assim, igual os otakus.
Ah, usavam, eu tô ligado assim, esse cara. Aí. Mas esse aí foi uma série que a própria produtora original dos Super Sentais fez pra parodiar o gênero Super Sentai. Foi proposital isso mesmo.
Sim.
Não é canônico, entre aspas, da série de Super Sentais, da série histórica de Super Sentais. Ele tá à parte, mas é pra fazer uma tiração de sarro. Uma satirização em cima dos clichês dos Super Sentai.
Sim, mas se a Toei que fez e a Toei que veiculou e vendeu, então, pô, faz parte, tá ali, tá dentro.
Caralho!
E eu queria fazer mais uma citação de um tema bizarro. Esse Super Sentai passou no Brasil, inclusive foi o mais polêmico de todos, mas deu bafafá. Foi o Google Five, que o tema era, tipo, cada herói simbolizava um tipo de ginástica rítmica. Bambolê,
aquela fita,
malabares, então.
Era eu lembro da fita. Cara, esse Google Five eu assisti. Outra coisa que me confundiu muito, eu descobri que existiu mais recentemente o Google Five. Eu achava que era a mesma coisa, mas não, tem o Google Five e tem o Google Five.
Tem um Google Five?
É, Google de óculos, tá ligado?
É Google de óculos.
É Google, então, gente.
É Google.
Tem o Super Sentai das Big Techs também. Tem o Google, Facebook, Amazon, Microsoft e Apple se juntam. A Apple, inclusive, ia ser o sexto range diferentão, sabe?
Se tu procurar na internet, tu acha isso.
Não duvido nada. Cara, eu jamais vou duvidar da internet.
O Google Five, ele ficou particularmente famoso no Brasil porque, enquanto a Manchete tinha os Changemen, os Maskmen e os Flashmen fizeram muito sucesso, muito populares, de repente a Band, a Rede Bandeirantes, queria também colocar no ar uma série de heróis japoneses. Aí eles compraram o Google Five, só que a série Google Five, ela foi lançada anteriormente a essas três da Manchete. Então ela tem um visual assim mais precário, aí o público acabou entendendo isso como, pô, não é tão legal quanto os da Manchete. Sem contar que a dublagem do Google Five também era bastante questionável. Então isso deixou o pessoal muito cabreiro, cara. E deu um bafafá. Até hoje o pessoal meio coloca assim o Google Five como uma série mais infame, assim, mais de escanteio, né? Considera mais as três principais, o Changeman, Flashman e Maskman, que passaram na Manchete.
Ah, cara, eu gostava de Google Five, cara. Eu realmente gostava na época.
Ah, você gostava porque você era criança, você gostava de qualquer coisa que passasse na TV.
Não, cara, já era adolescente, velho.
Aham. Regra dos 15 anos. Ó. Se você gostava de alguma coisa, se você gosta muito de alguma coisa, mas a última vez que você assistiu você tinha menos de 15 anos, alerta! Chances razoáveis de ser uma merda. Essa é a regra dos 15 anos.
Olha só, pra esse episódio aqui, eu assisti um episódio de Changeman, um episódio de Flashman e um episódio de Maskman. Changeman continua sendo muito bom, mesmo sendo mais antigo desses três. Já o Flashman e já o Maskman já deixou a desejar, já não curti mais tanto assim, já não passou na regra dos 15 anos.
O Changeman foi o primeiro que eu assisti, também foi o primeiro que passou no Brasil, né? Eu achava muito bom na época, mas na época do Changeman eu realmente era muito pequeno e não me lembro muita coisa, só sei que eu gostava. Agora, o que ficou gravado no meu coração mesmo, que eu gosto realmente, eu descobri hoje que não é Super Sentai. Ele tá fora dessa série que é chamada, dessa franquia chamada de Super Sentai, que é o Cyber Cops. Eu achava que era Super Sentai, mas não é. Mas ainda assim, eu quero citar aqui, Cyber Cops, muito bom. Adorava, cara.
O Cyber Cops entra num outro gênero, que são dos heróis de metal, né? Que daí você tinha o Metalder, tinha o Jaspion, tinha o Spectre, tinha o Giban, tinha uma porrada desses aí também, né?
Só que eles eram um grupo.
É, só que eles eram um esquadrão, né, na verdade.
Mas enfim, é que a diferença que eu faço, pelo menos na minha cabeça, fazer a diferença deles pra Jaspion, Jiraiya, Giban, etc., é que esses citados agora eles eram solo, né? Eles eram heróis, tinha sua equipe de apoio e tal, mas o herói mesmo era esse. E o Cybercops não, era uma equipe de policiais, já sei lá como é que foi dizer, mas...
Uma das memórias mais antigas que eu tenho na minha infância é eu assistindo um desses que chama VR Troopers. É uma das memórias mais antigas que eu tenho, inclusive um deles, ele tem cara de ser algum personagem de outra franquia dessas. Cara, não sei, pra mim é tudo Super Sentai. Tipo assim, não é Super Sentai na definição rigorosa da série japonesa, mas é tudo, tipo assim, é tudo coisa que é tipo Power Rangers, sabe? Eu coloco no escopo deste programa, vamos dizer assim.
O VR Troops eu já tava. Já tinha passado a minha fase de assistir, então eu só conheço de relance, de tangente, de ouvir falar e de ver na época que existia, mas não acompanhei. Só que eu quero perguntar pra vocês agora um que não é japonês, tá? Ele é americano, eu acho que é americano, também não fui atrás dessa informação, mas enfim. Era muito ruim, cara. Muito ruim. Passou no SBT porque depois que a Band pegou a carona da Manchete, o SBT também quis, não queria ficar pra trás, e pegou uma série que eu acho que é americana, chamada Os Jovens Guerreiros Tatuados de Beverly Hills.
Você tá brincando?
Vocês conhecem isso, meus amigos?
Eu lembro pelo nome, eu não lembro muito bem, né, da
cara, trama. Era muito ruim, velho! entre os toscos, esse levava o troféu de tosco.
Jesus,
cara.
Cristo é o Senhor Todo-Poderoso, eles não usam nem colã, eles usam lycra. Eles usam umas lycra de borracha. Tipo assim, tem um que parece, tem dois aqui que os dois homens parece que eles estão usando roupa de lutador mexicano, só que é tipo uma borracha. Sem
tá
querer ofender
que
os mexicanos.
Lycra é uma coisa e borracha é outra coisa. Né?
Não, mas eu tô falando lycra em sentido abrangente. Tipo assim, é uma roupa colada no corpo, toda de borracha. Os homens parecem uns lutador mexicano com roupa de borracha, as mulheres parecem roupa. Estão usando as roupas de ginástica. Meu Deus! Até, cara. Até a imagem que eu achei no Google do logo do negócio tá escrito em Comic Sans, não tem como isso ser bom.
Cara, assim, eu queria citar aqui pra vocês saberem que existiu isso, mas eu não recomendo de maneira nenhuma que vocês vão atrás. É muito ruim, não vale a pena.
Eu nossa, preferia não ter lembrado
que eu isso preferia existe. Não saber que isso existiu também, eu ia ser mais feliz.
mas eles tinham uma... Eles eram... Não eram cinco, eram quatro... lutadores, eles tinham uma movimentação de transformação que eu achava interessante, que eles botavam a mão de um no braço do outro, assim, faziam um quadrado, um trapézio, sei lá, com os braços, e aí se transformavam. Eu achava legalzinho, essa parte eu achava legalzinho.
Eu tô vendo essa imagem.
Eu gostei de como você utilizou a palavra interessante aí, né?
Interessante é a palavra, não é bom.
Emprego muito bom. Um emprego muito bom na palavra interessante. E falando de repente, aqui é um bom momento pra gente falar das tosquices, né? Dos clichês que tinha nessas séries aí, né? Eu assistindo Changeman, eu notei várias similaridades, né? Todos os episódios, eles possuem já uma estrutura bem definida, né? Sempre vai... Por exemplo, o Changeman. Sempre vai ser a mesma coisa. Você vai começar, vai ter o início da trama ali, meio que pra apresentar algum conflito que vai surgir. Aí sempre eles surgem primeiro na sua forma civil, né? Sem...
A paisana.
Exatamente. Aí depois eles se transformam, vão utilizar alguma luta, vão utilizar a pistola, né? Que é um artefato que eles têm lá. Depois eles vão juntar essas armas, vão formar uma super arma, geralmente uma super bazuca, e vão acabar com o monstro, o vilão. Depois disso, o vilão aparece numa versão power-up, né? Geralmente gigante. Que eles vão chamar daí um robô para lutar contra essa versão gigante, e o robô vai invocar um super golpe que vai finalmente detonar de maneira definitiva, vai acabar o episódio. Sempre segue essa estrutura.
Você,
cara,
literalmente descreveu todos os episódios de Power Rangers. Todos!
É uma estrutura bem famosa, inclusive, é a estrutura de monstro da semana. Se isso não só em seriados japoneses, mas, claro, monstros, entre aspas, em outras situações também. Por exemplo, o seriado do House, pelo menos nas primeiras temporadas, seguia esse mesmo esquema. Não era monstro, era doença, mas era doença da semana. Era sempre a mesma estrutura. Aparecia eles falando sobre qualquer coisa, aparecia alguém doente, eles não davam bola, a doença gravava, o House estava desenvolvendo uma história paralela, tinha uma epifania, achava a descoberta da doença, mas não dizia, e ficava brincando com os outros para os outros descobrirem qual era a doença, e aí descobriam e tratavam, e a doença se fechou para o episódio. Era a doença da semana, mas é a mesma estrutura dos Power Rangers, dos Sentais de Monstro da Semana. É bem comum, assim, em coisas seriadas que não tem uma história maior pra contar.
Pô, cara, mas você fazer 50 episódios assim, cara, porque a média da série Super Sentai era isso, era 40, 50 episódios por temporada, cara, é muita coisa pra você ver repetitivamente.
Assim. É, era um episódio por semana durante o ano inteiro.
Só Power Rangers Mighty Morphin tem 145 episódios.
Tá, mas isso tá dividido em 3 temporadas, né?
Mas eu vou te falar, você pode ter 1000 episódios, você pode ter quantas temporadas você quiser, 1000 episódios da mesma coisa. Não tem condições, bicho. Não tem condições. Mas, cara, ainda tá falando de tosquice, cara. As tosquices que eu mais gosto é das limitações técnicas da época, que é, tipo assim, de reutilizar a filmagem. Tipo assim, Power Rangers, o primeiro Power Rangers, é aquela parada. Você luta, é um cara, eu não sei se é um boneco e eles fazem com stop motion, eu acho que não. Eu acho que é um cara com uma roupa numa maquete. E, assim, tem umas paradas muito engraçadas. Tipo, por exemplo, quando cai a espada do Megazord do Power Rangers, o robô vai pegar a espada. Aí, quando ele vai pegar a espada, dá um zoom gigante da mãozinha pegando a espada. E, tipo assim, é o punho gigante do robô e uma mãozinha minúscula pegando a espada. Aí, quando muda de tomada, a mão é uma mão de plástico gigante do tamanho do punho. É um negócio assim. E é sempre assim, eles estão no meio da cidade, invocam o Megazord, teletransporta pra pedreira da cidade. Absolutamente todas as vezes. Aí ele toma uma porrada, cai em cima do mesmo prédio. Aí o Dragon Zord sai do mesmo ponto da lagoa toda vez. Cara, eu adoro isso, cara. É muito bom. É muito ruim, é muito bom.
Mas tá ligado que tudo isso são artifícios pra superar limitações, né?
Com certeza.
Ir pra pedreira da cidade e ser teleportado pra pedreira é pra poupar dinheiro com maquete, pra não ficar destruindo maquete com
toda semana, tipo.
Toda semana.
E bota isopor nisso, cara.
Tu guarda a maquete pra ser destruída no último episódio da temporada, coisa assim, né?
Outros artifícios que eles utilizam muito, principalmente nos Super Sentais mais antigos, é aquelas cenas de super pulo, né? Que eles colocam uma câmera assim no nível do chão, mirando pra cima, aí o dublê vai dar um pulo dando salto mortal, assim, acho que por cima da câmera, pra dar a impressão que o cara pulou muito alto, assim, né?
Não. Também utilizam que... E assim, bota a câmera do chão apontada pro teto, aparece o cara dando um pulo, corta a cena pra caindo no prédio. Saca? É tipo assim, você tem que abstrair.
Muitos utilizavam a corda invisível, né? Não sei, uns cabos assim, invisíveis pra... Parece que é um super pulo distante, assim, você vê o personagem claramente voando, assim, tentando se equilibrar na corda, cara, era muito, muito legal.
Esses cortes eram legais porque as séries não tentavam ser mais sérias do que eram. Eles não tentavam aparentar uma seriedade que não tinha. Eles assumiam a tosquice e era legal. Agora, uma série recente, não de Tokusatsu, não de Sentai, uma série recente, Netflix, que utilizou a técnica de fazer corte para simular uma coisa, tentando ser séria, e ficou muito tosco, foi o Punho de Ferro, da Marvel.
Não assisti. Vocês fizeram isso?
Assista alguma luta da primeira temporada, Ander, só pra te ver a tosquice que é.
Cara,
o cara não sabia dar um soco, então a câmera cortava dele movimentando a mão, e aí cortava, tipo, em meio segundo cortava pro cara levando um soco, aí em meio segundo cortava pra outra movimentação. Era um corte atrás de corte, porque o cara não sabia fazer nada. Olha, eu acho que tu, Ander, tu sabe lutar melhor do que aquele ator.
Cara, essa série foi tão ruim, mas foi tão ruim, que eu não assisti ela, mas de tanto que falaram mal, eu brochei de assistir Demolidor. De tão ruim que ela era.
Cara, Demolidor vale a pena.
Não, então, Demolidor é legal. Eu vi duas seasons, eu não vi Defensores da Season 3. As duas primeiras eu achei muito boas. Eu falei um pouco exagerado, Demolidor é muito bom.
É uma pena que o Demolidor tinha uma cena de luta tão boa na primeira temporada, um plano de sequência maravilhoso, e aí eles fazem uma cagada com essa outra série. Pô.
Aquela sequência de luta da primeira temporada do Demolidor criou uma expectativa enorme, porque, porra, Demolidor, que o Demolidor fez aquilo, o que vamos fazer com o Punho de Ferro, que é um artista marcial? Cara, vai ser maravilhoso. E aí fizeram aquela tosquice, cara. Não, vamos voltar pro Super Sentai, que é menos tosco.
Não, é tosco, mas dá certo.
Eu não posso deixar de citar a maior tosquice de todas, que eu adorava, que quando você dava um soco, qualquer coisa no inimigo, saiam faíscas pra todo lado, parecia que você tava girando um bombril em chamas, cara. Sensacional!
Se pai, eles estavam.
Cara, é maravilhoso, mas não, cara. Essa não é a melhor tosquice de todas. A melhor tosquice de todas, cara, primeiro episódio de Power Rangers. O astronauta está, eu não sei aonde, porque o solo é vermelho que nem Marte, só que a Terra tá perto como se fosse a Lua. Aí ele vira, abre, liberta a Rita e tal. A Rita fala, após a dimensão, é a hora de conquistar a Terra. Isso aparece na abertura de todos os episódios de Mighty Morphin. Ela vira e dá zoom no que seria a Terra. E é uma parada que é qualquer coisa menos a Terra. É tipo assim, uma bola de vôlei pintada que você não vê nenhum continente lá. Você não pegou nem, sei lá, o globo da escola, saca? E tirou o suporte e usou isso de... Não! É uma bola pintada que você não vê nada. Um dia eu parei pra ver e falei, véi, isso não é a Terra nem por um caralho.
Isso tem, não sei se é no primeiro episódio, não sei se é do Flashman ou se é do Maskman, que os alienígenas estão chegando pra... Acho que é no... Cara, não sei, não vou chutar qualquer. É um desses dois. Os alienígenas estão chegando na Terra, então tem aquele take de dentro da nave. Você vê, assim, pelo display, pelo... Sei lá, cara, parte frontal da nave, assim, que eles estão chegando na Terra. E você vê claramente que é uma... porra de uma maquete, uma bola de isopor pintada pra representar a Terra. Por que que eles não colocam uma foto? Pô, cara, na década de 80 você já tinha exploração espacial, você tinha foto da Terra. Coloca uma foto da Terra lá, fica mais bonitinho.
Sabe quem conseguiu fazer visão em profundidade com foto? Pinóquio! O filme de 1930! Caralho! Botava uma foto. Sabe o que? Visita Star Wars 54, a porra do background da Estrela da Morte, quando não era o trem de particular, era uma foto gigante. Era um painel pintado, gente, custava. Enfim. É
custava, Eric. Custava. Esse é exatamente o detalhe. Custava, estava grana. Star Wars era um filme. Tinha orçamento de cinema. E Pinóquio era da Disney. Tinha orçamento da Disney, cara. Agora, essa série de Sentai, qual era o orçamento que elas tinham? Elas tinham o orçamento de comprar um pão na padaria, velho.
Vamos combinar que pintar um planeta na parede ou colocar uma foto na edição ficava mais barato do que você construir uma maquete de isopor representando o planeta Terra.
Não sei. Enfim, não vamos polemizar em cima das tosquices do Super Sentai, nós temos que celebrá-lo.
A minha tosquice favorita de Sentai é do Cyber Cops, que um deles, não lembro qual agora, tinha uma roda na barriga. E ele deitava no chão e saía andando como se fosse uma moto, sabe? Com um monociclo, não sei. Com aquela roda na barriga, velho.
O negócio, se você parar a pensar na anatomia, não faz sentido nenhum. A roda deve passar por dentro do coração pra conseguir girar. Nossa.
Exatamente.
Ah, cara, mas eu vou te falar. Eu tenho carinho por Power Rangers. É claro que é nostálgico, né? Mas, cara, eu investi no plot da parada. Eu lembro que nos três... Né, no Power Rangers Mighty Morphin, que são as três seasons, né? Que é o Mighty Morphin... Aliás, quatro, eu acho. Que é tipo... é que tem o Mighty Morphin, aí tem a parte que eles são crianças, que é o Alien Rangers, não necessariamente nessa ordem. Tem a parte em que eles são ninjas, tem a parte em que é o Zell, e depois entra no Turbo, e depois entra no Power Rangers no espaço. Até aí era uma história contínua, e eu lembro que eu adorava ficar investido pra caralho nesse plot, que parando, olhando em retrospecto, deve ser um negócio ridículo. Mas eu adorava e trocava de poder, destruía o centro de comando, ficava, nó! Era muito bom, cara. Eu gostava muito disso. Até, cara, eu assisti várias seasons. Eu assisti várias seasons de Power Rangers. Eu parei, sei lá, em Dino Trovão. Mas, cara, eu gostava muito, cara. Era muito divertido. Tinha tanta coisa mal feita. Tinha uma que era tipo assim: tinha uma que era SPD. SPD em inglês era Space Patrol Delta, traduzido para português Super Patrulha Delta, porque Space não tem como. Aí tipo assim, tinha um cara que ele é o comandante da patrulha, um cachorro antropomórfico de borracha gigante. Aí tipo assim, o cachorro tem o focinho dele, normal, tem a cara de cachorro. Quando ele vira Power Ranger, a cara do cachorro desaparece, o focinho some, fica uma cara reta de ser humano. Saca, tipo assim, eles reaproveitaram a cena do cachorro, que era tipo assim, um ranger com uma roupa de prata e uma orelhinha, eu acho, não lembro, e eles tiraram, arrancavam o focinho do cachorro fora. Simples assim, cara, e era maravilhoso. O prédio, tem uma hora que o prédio virava um megazord, fechava umas paredes e o prédio subia. Eu ficava imagina alguém que se alacar no banheiro nessa hora. Aí tranca a porta, o prédio vira de cabeça pra baixo, o cara de novo, não! Sabe? Cara, era maravilhoso.
Ô, Renan, agora você falou aí que você investia muito no plot, né? Você comprava a ideia da história e super investia nisso daí. Agora, você parou pra pensar que devido à natureza do Power Ranger, o plot original da série em japonês poderia ser uma coisa que não tinha absolutamente nada a ver com o plot dos Power Rangers, cara?
Sim.
Alguém já assistiu alguma dessas séries originais que acabou virando Power Rangers na filmagem?
Cara, eu tenho um amigo que ele já assistiu várias. Eu nunca assisti, mas ele assistiu e ele me conta. Cara, tipo assim, que eu me lembre, a pegada é parecida. É um time de galeras lá e tem uma temática, tipo assim, piratas espaciais, sabe? E eles têm um plot, eles têm uma missão e tem esse tudo de episódio. Só que eu não era uma parada que durante tanto tempo foi contínua que nem Power Rangers.
Certo, não, porque essa é a base. Lógico que não foi contínua, porque cada série Super Sentai durava um ano. E Power Rangers eles foram pegando cada ano e foram juntando e acrescentando na história. Por isso que eu não assisti as séries originais. A partir de 92, eu acho, que foi a série Zero Ranger que virou a primeira temporada dos Power Rangers, né? E eu acredito que essa série Zero Ranger, que eu não assisti, quem assistiu aí tá ouvindo, pode comentar, pode mandar um e-mail pra gente. Eu acredito que a história dessa série Zero Ranger não tem nada a ver com a primeira temporada dos Power Rangers. A questão da Alameda dos Anjos, claro que isso aí foi uma invenção americana. Mas mesmo a vida daqueles heróis, enquanto eles não estavam transformados, a vida normal deles, assim, era outra coisa completamente diferente, até porque a cultura japonesa é diferente da cultura ocidental, então você tem que ter adaptações e até completas invenções, assim, do zero para poder vender essa série aqui, ou não, né, porque o japonês original vendia aqui, né, a Manchete é a prova disso.
Cara, eu acho que, assim, são séries completamente diferentes com cenas em comum, sabe, porque as duas na tosqueira delas têm seus méritos, mas tirando as cenas de luta, são séries completamente diferentes, plot completamente diferente. No anos 90 era aquela coisa que a gente falou no episódio quando a gente citou que o Final Fantasy 6 no ocidente veio como Final Fantasy 3, não existia o conceito de ter respeito pelo material original, era tipo assim, a propriedade intelectual é minha, eu vou fazer do jeito que eu quiser pra vender mais, caguei, e isso é o que funciona. Não existia essa parada. Então, velho, é tudo. Inventa da Alameda dos Anjos, a Rita Repulsa, sei lá, saca? O Bunkyo School, o lugar onde eles iam sempre, que era tipo, cara, era um bar onde eles iam tomar milkshake, só que tinha uma academia lá também. Eu fico lembrando os detalhes. Era tipo isso, saca? Era tipo assim, é o bar onde tinha um milkshake e tinha um lanche no cantinho, tinha academia, galera malhando, lutando, aprendendo a lutar karatê, tinha as cordas de crossfit. Saca? Cara, é muito bom lembrar esses detalhes. É tanta coisa esquisita.
Esse negócio de adaptar histórias ou de inventar histórias aleatórias já vem de antes, cara. Uma vez eu ouvi uma entrevista, ou li uma entrevista com algum editor de quadrinhos brasileiro, né? Que da década de 60, 70 trouxe quadrinhos da Marvel, da DC pro Brasil, e ele contou que tinha, eu não me lembro exatamente qual herói, se era Batman, se era Homem-Aranha, o que que era, mas que eles recebiam e não era feito pra tradução, era apagado a história original em inglês dos balões, dos quadrinhos, e se olhava os desenhos, inventava uma história pra aquilo, não tinha tradução.
Era tipo o episódio do Batman lá da Feira da Fruta, né?
É quase isso, quase isso.
Só que ruim.
Tosco por tosco, né?
Eu conjecturo, cara, que assim, talvez porque isso era tão comum, que eu acho que existe com tanta força hoje em dia essa ideia de assim, de você pode até adaptar, mas o material original existe, você tem que reconhecer e você tem que, sei lá, respeitar. Isso é uma postura, assim, você não tem uma obrigação legal de fazer isso, mas é uma postura esperada por quem assiste, sabe? Acho que por causa disso, porque quando surgiu a internet, o pessoal começou a ter contato com o material original, o pessoal vendo que foi bom, que, sei lá, eu tenho a impressão que foi um pouco daí, disso, e do fato das marcas estarem ficando globalizadas, então, você quer manter uma mesma identidade, que existe hoje em dia uma pressão tão forte por não, o original é legal, não fica inventando moda, pode até inventar moda, mas o original é uma coisa separada, sabe?
Mas eu vejo os Power Rangers hoje em dia como uma reverência a esse estilo tão antigo no Japão. É uma forma de você homenagear, pegar e trazer com uma linguagem adaptada pra cá, pra um outro público diferente, mas
assim,
mesmo que eles não respeitem integralmente o material original, é uma forma de apresentar isso pro pessoal daqui. Tanto que as pessoas ficam interessadas. Ah, da onde que veio isso? O que que é isso? É japonês? É, né? E vai atrás. Principalmente, acho que a nossa geração que assistiu no final dos anos 80, no início dos anos 90, isso daí na televisão, na Rede Manchete, Rede Bandeirantes, depois passou também na Record, passou em outras emissoras. É, eu fico muito interessado por essas séries. Eu não fui atrás porque... fui muito atrás porque eu já, né, sou adulto, tenho outras preocupações. Mas, pra você ter uma ideia, pra gravar esse episódio aqui, eu fui atrás e descobri coisas que eu não sabia e fiquei encantado, achei maravilhoso. Então, é... graças aos Power Rangers que mantiveram vivo esse gênero no Ocidente, eu fui pesquisar, fui atrás e exercitei o meu espírito nerd pra querer pesquisar mais a fundo.
E saindo um pouquinho das séries de live action, também tinha jogos de videogame baseado nesse Super Sentai. Vocês tiveram experiência? Eu lembro um que ficou especialmente marcado em mim, foi um de quebra-pau dos Power Rangers no Super Nintendo, que era bem padrãozinho, assim, de scroll lateral, tipo Final Fight da vida, assim.
É, eu ia falar esse.
Que vai andando da esquerda pra direita, passando as telas e batendo inimigo.
Isso, e na metade da fase ele transforma. Eu lembro que eu acho que eu cheguei a citar esse jogo no episódio de Beat'em Ups. É um Beat'em Up de Power Rangers. Na metade da fase você transforma, no final você enfrenta um boss da série. Eu joguei esse bastante, eu gostava muito.
Outro que eu me lembro, assim, mas muito vagamente, era um de luta, tipo Street Fighter, Mortal Kombat, sim.
É, eu era pro Super Nintendo. Esse eu sei que tinha, e acho que saiu outras versões dele, né, que era de luta mesmo com vários personagens da franquia.
Acho que o que eu lembro era de robôs, né, eram os robôs que lutavam com os monstros gigantes.
Agora, um mais recente, né, que a gente tem que citar também, é o Chroma Squad.
Brasileiríssimo,
que é um jogo brasileiro.
Chroma Squad. Cara, ele pega esse gênero de Super Sentai e ele faz uma parada muito legal, esse gênero dessa série. Agora eu não sei mais. Mas ele faz uma parada que é muito legal, que ele faz o seguinte. O jogo é o seguinte. Você é dono de um estúdio de que tá gravando uma série tipo Super Sentai. E metade do jogo é você gerenciar as finanças do seu estúdio, onde você vai investir e tal. E a outra metade é você gravar o combate daquele episódio. E na hora de gravar o combate daquele episódio, você joga o combate efetivamente. E com mais dramático for o combate que você julgar e vencer, mais audiência você ganha, melhor você investe no estúdio. Então, tipo assim, você derrotar, você perder. É uma merda que você perdeu a semana, que você tem que ganhar aquele combate. Se você ganhar, quer dizer que eu me lembro, eu posso estar lembrando errado, mas enfim. Se você ganhar o combate, é uma coisa. Mas se você ganhar dando um tiro com a super arma, é mais legal. Se você ganhar faltando só um personagem, é mais legal, entendeu? Então, tipo assim, na luta você tem que vencer a luta. Pensar estratégia pra conseguir vencer, que é uma luta real mesmo, de um combate tático por turno. Combate tático, tipo Final Fantasy Tactics, eu acho. Só que você tem que gerenciar esse aspecto do drama, da luta, e tem que gerenciar seu estúdio. Eu tenho ele, eu joguei um tanto, tem que jogar mais, cara. É uma homenagem maravilhosa ao gênero, viu?
Mais do que vencer, você tem que dar um show.
Ah, exatamente.
É disso que se trata, né, toda a série. Do show, do espetáculo que você assiste. Por isso que fazem as peripécias lá, as acrobacias, porque, tudo é um show, né, cara?
Esse Chroma Squad eu não joguei ainda, mas ele tá na minha fila. Se eu não me engano, ele é da mesma empresa que fez o Pen and Paper, acho que é o nome.
Foram eles mesmo.
Como é que é o nome do jogo?
Knights of Pen and Paper.
Isso, Knights of Pen and Paper. É, esse jogo é muito bom, é muito legal esse Knights of Pen and Paper, e foi ele que foi por ter jogado esse e achado legal, que eu me interessei quando saiu o Chroma Squad.
Acho que o Chroma Squad é mais refinado, assim, é mais bem feitinho, eu acho, assim.
Não, e parece que esse jogo super estourou, e engraçado, né, que a empresa chama Behold Studios, porque não podia chamar Beholder Studios, porque Beholder é uma marca registrada da Wizards of the Coast. Mas enfim, curiosidades aleatórias, vou saber por aqui.
Ah, sim, isso aí, tudo que é empresa de RPG que quer usar um monstro voador, uma esfera voadora com olho central e tentáculos com olho na ponta, tem que ficar inventando nome pra aquele bicho, porque Beholder é exclusivo da Wizard of the Coast,
isso,
do Dungeons & Dragons.
Isso, faz que nem Tibia e chama de Bonnie Lodge. Ah, acharam que a gente não ia citar Tibia nesse episódio? Toma essa! Ai, ah, é, cara, mas é muito bom. Duas coisas que eu tô lembrando aqui também, além dos filmes e tal, além dos jogos e tal, cara, são tipo os desenhos que tem ou inspiração direta a Super Sentai, ou que fazem paródia, ou que tem a mesma pegada. Vou citar três aqui, um de cada. Um que é uma inspiração direta a Super Sentai, que eu nunca assisti muito, mas eu assisti uma Death Battle no qual eles estão envolvidos, se chama Voltron. Que tipo assim, cara, é a minha pegada. Cinco pessoas, cinco jovens, cinco uniformes, Megazord, e eu assisti no canal Death Battle um, que era o antigo Screwtech, que era uma batalha entre o Voltron e o Megazord. Então tem esse exemplo, que é um exemplo direto. Tem um exemplo que eu acho que é um desenho na mesma pegada, mas que não é exatamente Super Sentai. Eu não me lembro do nome desse, mas era um que, tipo assim, tinha uma nave principal, tinha cinco pessoas, eles tinham uns uniformes, cada um uniforme de uma cor, e a viseira do uniforme era tipo um bico, tipo, era, a viseira de vidro do uniforme era tipo um bico de pássaro, e tipo assim, quando eles, eles tinham a nave, aí quando eles saíam pra lutar, sei lá, saía um veículo de uma das asas, outro veículo de outra asa, um veículo da ponta, um quarto da base da nave, e o quinto ficava pilotando a nave. Eu não lembro o nome desse, mas é
cara,
um desenho.
Cara, você tá descrevendo qualquer Super Sentai genérico,
não,
né?
Não, mas quem sabe o Lucas CS, eu não consigo imaginar, que era, é que era a nave especificamente, era tipo um avião mesmo. E, enfim, era apagado do avião e dos uniformes de pássaro. Eles tinham peninha também, e eles tinham a viseira com formato de bico. Enfim, tinha esse, e tinha o terceiro que eu nem acredito, eu nem pensei em citar ele, mas que eu tenho que citar, que talvez seja a paródia mais maravilhosa que eu já vi na minha vida, a Super Sentai, que é o desenho Megas XLR. Vocês conhecem?
Não, eu não conheço.
Muito por cima, mas é pelo pouco que eu conheço, é muito bom, cara.
Cara, é maravilhoso, e a localização brasileira e dublagem é mais maravilhosa ainda. 26 episódios, pelo amor de Deus, assistam. Para começar, é tipo assim, é um cara que ele compra um robô gigante no Ferro Velho. O robô volta no passado, cai dentro de um ferro velho. Aí o cara tá no ferro velho, ele compra a pilha inteira de lixo do ferro velho e tinha um robô gigante dentro. Aí ele tuna o robô gigante, bota na cabeça do robô gigante um carro tunado, bota os videogames, e ele é tipo um gordão que manja dos videogames. Aí ele controla o robô gigante com o videogame e ele vira o cabuloso do robô gigante. E os alienígenas tentam enfrentar ele, e caralho, ele é só um gordo nerd com um controle de videogame. Só que o cara destrói todo mundo. E eles fazem paródias maravilhosas ao gênero, tipo assim, e aí, destruiu o mundo, salvei a cidade. Só que ele destruiu a cidade inteira durante a luta. Que nem acontecia em todos os Power Rangers. Aí ele olha em volta, tá a cidade inteira destruída. Sabe, ele faz paródia a todos os tropes do gênero, cara. Eu acho, não tô brincando, é um dos desenhos mais engraçados que eu já vi na minha vida. É sensacional, galera. Megas XLR, assistam a abertura e me fala se não é um show. Pelo amor de Deus, assistam. É maravilhoso.
Voltando no que você falou lá dos...
Não, é Voltron, não é voltando, não, é Voltron. O nome do...
Deixa eu voltar no que que você citou os personagens que usam capacete de pássaros. Tinha um Super Sentai, uma série live action, que era os Jetman. Shoujin Sentai Jetman, que era os homens pássaros Jetman. E eles realmente, eles tinham um capacete, cada um era um pássaro, era uma coruja, um condor, um cisne, eu acho, eu não vou lembrar de todos eles. Mas era mais ou menos essa pegada, de repente era adaptação anime desses Jetman, que inclusive é considerado por muitos até hoje como o melhor Sentai já produzido.
Legal, não sei se é esse o desenho, mas é tipo isso. É tipo a pegada, cada um é um pássaro, só que é diferente. Não é exatamente esse, mas é tipo esse.
É igual, mas é diferente, muito bem.
Exatamente.
Esse é o nosso podcast.
Cara, isso é igual o Jetman, mas é diferente. Eu posso estar falando de literalmente qualquer Super Sentai.
É a mesma coisa de qualquer, de um Super Sentai para outro, você pode falar isso. Ele é igual, mas ele é diferente.
Ele é um desenho, a última pista que eu dou, porque é a única coisa que eu lembro também. É um desenho que o traço dele é um traço típico dos anos 80. Até anterior, se pá, porque me lembra um pouco Speed Racer, mas não é o desenho de Speed Racer, mas é um traço típico daquela época. Se alguém lembrar, pelo amor de Deus, manda os comentários, que nem o Lucas CS mandou do Dragonfly.
Cara,
uma vez.
Me deu um flash na cabeça agora de ver uma imagem. Puta, eu conheço isso.
Pois é, cara, isso era tipo um Super Sentai. Eu já soube o nome.
Começa com G, cara. Começa com G o negócio. Agora eu não lembro o que é.
Tokusatsu, Birds. G. Não. Mentira! Mentira, eu achei! Eu achei! Caralho, Gatchaman!
Ah, isso, Gatchaman, isso aí.
Era esse mesmo, qual era o nome ocidental dessa merda? Nossa, eu não acredito, cara, eu procurei literalmente Tokusatsu Birds G. A quinta imagem do Google era o desenho. Cara, parabéns, Google. Parabéns, Google.
Parabéns, Google, uma pinóia. Se não fosse o meu G, tu não ia achar.
Já, mano, eu trabalhei em equipe, eu, você e o Google. Cara, então é Gatchaman. Gatchaman, como é que esse desenho se chamava no ocidente? Deixa eu pegar aqui, G-Force. G-Force, Guardiões do Espaço. Cara, esse desenho era muito bom, tem que assistir pra ver se era bom mesmo. Porque eu adorava esse desenho. Cara. Nossa, eu não acredito, eu lembrei, cara. Nossa, cara, esse G-Force, tudo que acrescenta na minha vida. No Dragon Phase e GeForce. Lembrei dos nomes desses dois desenhos. Que coisa feliz, você não tá ligado.
É só lembrar da Nvidia, da produtora.
É, e depois pega um vídeo desse trem, Gatchaman, GeForce. Se não é descrição, é ótimo. É traço típico dos anos 80, cara. Você olha pra esse desenho, é a cara dos anos 80. O desenho, a paleta de cor, o contraste das cores, saca? É anos 80.
Ah, agora eu lembrei. Agora que eu vi aqui, eu lembrei. Da hora. Mas tem nada a ver com aquele que eu tinha falado.
É tudo pássaro, tem cinco pessoas, uniformes de cores diferentes. Pra mim tem que ver bastante.
Não, tá, ok. Falar em tem a ver, uma coisa que todos eles têm a ver também é que eu, geralmente, não sei se todos, mas eu acho que dá pra dizer que geralmente o líder é o vermelho, né, cara? Agora, por que essa encarnação com a cor vermelha?
Ou eu não sei, eu acho que aquela parada que virou tradição sem querer. Fizeram o primeiro assim, o segundo assim, no terceiro assim, e eles perceberam que a galera já esperava que fosse isso. Mas eu já vi, se não me engano, agora eu não tenho certeza mais, mas eu já vi eles desafiar, assim, eles foram desafiando essa temática de cores ao longo da série. Eu acho que eu já vi, eu não tenho certeza se eu já vi algum que o líder não é vermelho. Posso estar ficando maluco. Mas eles já fizeram coisa, que antes era tipo assim, rosa e amarela, meninas, azul, inclusive é muito engraçado, porque o Ranger negro é o negro. A rosa e amarela são as meninas. Aos poucos eles foram desafiando isso. Tipo assim, tem uma menina que é a verde, tem uma menina que é a azul, tem um homem que é o amarelo. Mas eu não lembro se eu já assisti alguma liderança que não é vermelha. Não sei por que também não.
Inclusive tem um personagem.
Pera, calma. O que você falou? Você não falou isso.
Então não vamos colocar isso no ar, né, gente? Deixa eu gravar de novo, é sério.
Tá bom. Eu entendo a minha exposição.
Nós temos um personagem que é o Aka Red, que ele é personificação de todos esses líderes de Super Sentai vermelhos, que ele é um personagem vermelho, ele é único, ele não tem um esquadrão, e ele pode utilizar o poder de todos eles, de toda a série, de toda a franquia. Ele apareceu em alguns episódios, algumas séries, foram comemorativas. Ele apareceu na comemoração dos 30, depois dos 35 anos, eu acho que dos 40 anos dos Super Sentai. Que ele é uma entidade mitológica, toda misteriosa, ele nunca apareceu em sua forma civil, sem uniforme, e ele é a junção de todos eles, todos os líderes vermelhos, tem essa parada aí.
É o avatar do Ranger Vermelho.
É basicamente isso. Inclusive o nome Aka Red, né, é a junção de Aka Vermelho e Red Vermelho, né.
Ou seja, o nome do cara é Vermelho Vermelho, bom Japão.
Mandou é bem. O cavalo rosa.
Exatamente, é o He-Man.
Gurizada, eu queria perguntar pra vocês se vocês chegaram a ler alguma coisa de gibis, de quadrinhos de Sentai. Teve durante a década de 90, 80, 90 no Brasil, publicado alguma coisa. Hoje em dia sai pela... Acho que não no Brasil, mas sai por uma editora americana, quadrinhos dos Power Rangers. Inclusive já teve crossover com a Liga da Justiça, com as Tartarugas Ninjas. Acho que teve outros crossovers também.
A única coisa de quadrinho que eu já tive algum interesse em ler, algum interesse assim módico, eu sei que, tipo assim, tem um vídeo no YouTube que eles soltaram, que é um vídeo onde, tipo assim, é uma linha do tempo paralela à do Power Rangers Mighty Morphin, onde é uma distopia, onde o Tommy, o Ranger Branco, é um Imperador do Mal. Isso, soltaram um teaser disso live action no YouTube, que eu achei, assim, pela nostalgia do caralho, e que eu fiquei com vontade de ler, talvez pela nostalgia, mas é o que eu lembro de quadrinho, que eu já vi essas coisas. E eu tenho que falar, quase esquecido, um quadrinho que foi uma das marcas da minha pré-adolescência, que é Combo Rangers.
Ah, sim, caraca. Cara, a gente não pode deixar de citar Combo Rangers, cara.
Cara, Combo Rangers era um quadrinho feito pelo magnífico Fábio Yabum. Feito, ele fazia tirinhas de quadrinho animadas em Flash, na época que a internet ainda era neném. E, cara, ele fazia a tirinha fazendo paródia de tudo que fazia sucesso naquela época, principalmente Power Rangers, sabe? Então, porra, como é que é? É Fox, Kiko, Tati, Kenji, o sexto é o Luke e o Kiko. Então, assim, são seis Rangers lá, que eu lembro. O primeiro vilão era o General Monte, que era um general que a cabeça dele era um monte de cocô.
O tutor deles era o Tio Combo.
E um dos vilões deles era o Super Macacarolho, que é um macaco cheio de olhos com o cabelo do Super Saiyajin. Cara, é maravilhoso. Recentemente rolou um Kickstarter onde eles financiaram a publicação de três novos volumes de Combo Rangers, uma saga fechadinha, muito bem feita, muito bem colorida, desenhada, uma mensagem super legal. Quem não conhece, acho que saiu pela JBC, recomendo muito.
Aliás, a terceira edição, a final dessa, tá aqui pra mim ler, eu não terminei de ler ainda, tem que ler. Eu achei muito legal, cara, inclusive a temática delas na escalada. A primeira é Somos Humanos, a segunda é Somos Heróis, e a terceira, Somos Iguais.
É, cara, é muito legal.
Muito bacana.
Eu acho que a gente tem que fazer um programa também, só sobre quadrinhos brasileiros, mas enfim, continua.
Temos que fazer mesmo, e muito obrigado por lembrar do Fabio Yabu, porque eu tinha pensado hoje mais cedo que a gente tinha que falar dele e já ia deixar passar aqui do programa sem falar. E é uma situação que a gente não pode deixar passar, cara. Muito importante para os quadrinhos brasileiros, eu considero muito importante para os quadrinhos brasileiros, porque foge, foi uma coisa que surgiu do nada, fora das editoras principais do Brasil, fora dos estúdios Maurício de Souza, fora da Editora Abril, fora da Editora Globo, na internet, iniciativa de um cara, e é muito bem feito e, poxa, é uma coisa que eu tenho muito carinho.
Cara, eu também concordo com você, ao menos pra mim foi uma coisa super influente. E, cara, é muito engraçado, tinha um planeta, ele fazia paródia a tudo, tinha um planeta que chamava Yabusei, que era e a junção de Yabu com Namekusei, era habitado por Fábios Yabus. Cara, era maravilhoso. Maravilhoso.
Piadas toscas são a melhor parte de qualquer coisa que seja derivado de Sentai.
É, cara, sim, não tem como errar.
Mas então, vamos terminar por aqui. Já passamos, extrapolamos a uma hora. Eu queria ficar abaixo de uma hora, mas não vai dar. Vou lá eu pra Labuta pra editar esse programa de novo, pra pegar as referências e botar. Vai ser um sofrimento. Eu acho que nem vou botar tudo de referência, vou botar só algumas coisas. Mas uma coisa que eu quero falar pros nossos ouvintes, que a gente está agora aos pouquinhos colocando os episódios do podcast no YouTube também. Temos o canal do YouTube Carece de Fontes para colocar os arquivos de som do podcast. Por enquanto, depois a gente vai começar a botar vídeos originais lá também para específicos para o YouTube. Mas por enquanto a gente está colocando os episódios de podcast lá. Por quê? Porque tem gente que prefere ouvir no YouTube. Não sei por quê, mas tem gente que prefere. E tem gente que prefere assim para mostrar para outras pessoas. Então você que não tinha como mostrar para seus amigos como é que era o Carece de Fontes, porque tava no Spotify, no iTunes, era difícil de mostrar e tal. No YouTube agora, qualquer um tem acesso, é só chegar ali e olhar, e tu ainda pode mandar direto o ponto que tu quer que o cara escute. Então não tem desculpa agora para te não apresentar o Carece de Fontes para mais pessoas. Tô contando com vocês aí pra apresentar. E também que agora faz sentido a gente falar. Se inscreve e dá a sua curtida, porque agora tá no YouTube também.
Eu sempre quis dizer isso, mas trouxe celebridade.
Mas é isso aí. E okay, lembrando o nosso e-mail, pra quem quiser entrar em contato conosco, é o contato@carecedefontes.com.br. Temos últimas palavras, Ander?
Não, só queria, de repente, deixar mais uma referência aqui no final, que é um... Posso citar um canal do YouTube aqui que não é nosso?
Claro. Não pode. Não,
a gente faz isso o tempo todo.
Tô brincando. É um canal muito legal pra quem gosta de séries japonesas em geral, não apenas o Super Sentai, né? Que é o Tokudok, é o almanac do Tokusatsu.
Ah, que legal.
É bem bacana. Tokudok é o nome do canal. O cara é bem sério, parece que ele é um profissional que pesquisou muito isso e tem muita propriedade pra falar. Inclusive, muitas das referências que eu citei aqui, eu fiz anotações baseadas nos vídeos dele que eu vim assistindo pra gente bater esse papo sobre esse assunto aqui hoje.
Fica a dica aí, então. E, Herit, suas últimas palavras?
Gente, pessoal, façam o que o Ander falou e na hora de procurar no Google Super Sentai não erre nenhuma letra, tá?
Então tá, muito obrigado, gurizada. Muito obrigado a quem chegou até aqui conosco, nos escutou até este momento final. Muito obrigado a vocês que participaram. E só digo uma coisa. Agora eu vou sentar nessa cadeira pra editar o podcast e tá na hora de mofar.
Cara, eu achei que a gente ia passar o programa inteiro sem ninguém falar Super Hentai por enquanto.
Pior que fica no subconsciente, cara. A gente nem percebe.
A boca fala do que a mente tá cheia, né?
Pois é. Caraca.